tempo de informação, para já os destaques com o António Folfiato.
Vamos então aos destaques. 25 de Abril celebrado em Tomar, com sessão temática da Assembleia Municipal. Abrantes inaugurou neste sábado o seu mercado diário. Junta de Olalha já tem disponíveis serviços de correios para toda a população. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Dia 9 de maio, o Motion Park de Tomar volta a ser palco para o 22º Congresso da Sopa. Num espaço aprazível, 30 restaurantes dão a conhecer 49 sopas deliciosas e fumegantes. Não resista, venha saborear o que é bom no Motion Park de Tomar. Dia 9 de maio, pelas 12h30, visite a Cidade Templária.
E o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para este sábado que ainda falta céu muito nublado com períodos de chuva ou aguaceiros, possibilidade até de trovoada nas regiões norte e centro. O vento a ganhar mais intensidade, principalmente no litoral oeste, a partir da tarde e sendo forte o vento nas terras altas. Temperaturas máximas previstas: Guarda 13 graus, Porto 17, Castelo Branco 18, Santarém e Faro 19, Coimbra, Leiria, Lisboa e Évora 20, Tomás 21.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena.
Foi desta forma que neste sábado fica marcado pela celebração dos 41 anos do 25 de Abril em Tomar. Houve lugar para esta sessão solene temática da Assembleia Municipal em pleno Salão Nobre da Autarquia, na Praça da República, por onde passaram todos os eleitos dos partidos e grupos com assento naquele órgão, assim como entidades civis e militares, e ainda o momento musical que esteve a cargo da Tuna Sabes Cantar. A sessão ficou marcada pelas intervenções dos representantes de cada bancada, a começar por Filipe Vintém, do Bloco de Esquerda, que apontou o dedo à atual governação PSD-CDS para recordar valores de Abril que são colocados em causa.
Muitos dos ideais do 25 de Abril cumpriram-se de facto. O movimento popular que irrompeu após o golpe dos capitães, que destruiu o regime fascista, a muitos níveis. Surgiram novas formas de organização e a expressão da vontade popular nos locais de trabalho, nos bairros, nas escolas, nos órgãos locais do Estado e até nas Forças Armadas. Construíram serviços públicos na saúde e na educação. Nacionalizaram-se empresas estratégicas, como na banca. Acabou a guerra colonial e a censura. Formaram-se partidos políticos e as pessoas puderam votar livremente. As pessoas provaram gosto da liberdade. Participaram ativamente na construção de um país mais livre, mais democrático. Fruto da Revolução, o país saiu de uma letargia que mantinha o seu povo acorrentado. Vivemos dias que marcaram as nossas vidas para sempre. Já muito foi dito sobre o 25 de Abril, mas volvidos tantos anos, 41 anos, ainda há muito por cumprir. Pior, hoje muitas conquistas alcançadas estão a ser aniquiladas pelo poder vigente que está a reduzir o povo português à miséria. É sobejamente conhecido o fato de Portugal ter dos salários mais baixos da Europa. No entanto, o Primeiro-Ministro afirma que ainda falta fazer uma reforma, reduzir o custo do trabalho. Ou seja, tornar ainda mais pobres os que já sofrem na pele os efeitos de uma política que quer transformar os trabalhadores em escravos. Sim, em escravos. Porque é de facto escravatura aumentar as horas de trabalho, acabar com os feriados e reduzir cada vez mais os salários e subsídios.
Por parte da Coligação Democrática Unitária, saliência para as palavras de Anabela Mota, que recuou ao feito alcançado pelos capitães de Abril, não deixando também de evocar as dificuldades que atualmente se colocam aos cidadãos.
Um grupo de capitães associados a largas centenas de militares, apoiados por populares, transformaram o sofrimento de milhões de portugueses, espezinhados durante décadas pela ditadura num país renascido, a transbordar de esperanças. O movimento de militares iniciou a revolução e acabou com o fim da ditadura e do Estado Novo, terminando assim com os privilégios da alta burguesia, dos latifundários, grandes industriais e banqueiros. Foi uma revolução pacífica, sem derrame de sangue e colorida por cravos vermelhos, como todos podemos ver nas várias fotografias tiradas naquele dia, tão importante para o povo português. Esse dia está na memória de todos como o dia de alegria e de grande esperança de mudança. Surgiu logo a seguir o Programa de Movimento das Forças Armadas, com um conjunto de medidas, incluindo a área social, sendo também decretadas medidas em defesa dos interesses e direitos dos trabalhadores. A partir desse momento, pretendia-se governar em regime de ampla liberdade. O facto de ser homem ou mulher antes do 25 de Abril significava ter direitos e obrigações diferentes. Antes da Revolução, a igualdade entre os sexos era algo de inimaginável. As diferenças eram muitas, desde os salários até às autorizações para casar. A partir dessa data, a vida das mulheres portuguesas mudou consideravelmente. Passado 41 anos, o contexto político com a governação PSD-CDS-PP parece replicar o privilégio de alguns em detrimento de outros.
Seguiu-se Laura Rocha dos Independentes, a eleita dos IPT, sublinhou os valores de Abril, lamentando que na atualidade ainda haja respeito por essa história e por tudo aquilo que os militares conseguiram há 41 anos.
Estamos aqui reunidos para comemorar hoje o 41º aniversário da Revolução de Abril. No dia 25 de Abril, há 41 anos, os militares de Abril acreditaram que Portugal e os portugueses mereciam um futuro de liberdade, desenvolvimento e melhoria das suas condições de vida e de bem-estar. O respeito pela nossa história mais recente e pelo seu legado, independentemente de termos vivido ou não os tempos de um Portugal fascista e sem esperança, é um imperativo. Aos militares de Abril devemos a possibilidade de ser eleitos, mas a responsabilidade de honrar o seu legado na atual conjuntura nacional, europeia e mundial exige-nos a imensa e dolorosa missão de lutar por milhões de excluídos, criados propositadamente para servir os interesses de um mundo dito globalizado, em que 20% da população detém e controla mais de 80% do capital e dos recursos que deviam estar ao serviço do bem comum. Nunca como hoje se produziu tanta riqueza e se exploraram tantos recursos naturais. Nunca como hoje existiu a possibilidade dos países ricos cooperarem em projetos concretos com os países pobres para promoverem o seu desenvolvimento de forma a tornar desnecessária a imigração maciça em busca de subsistência e de prosperidade.
Celeste Nunes, do Partido Socialista, assentou o seu discurso para criticar a atual governação do PSD-CDS, considerando que há desrespeito pela Constituição e orgulho fanático pela pobreza.
Hoje, Portugal vive um sistema político baseado na soberania popular, onde os principais fundamentos são precisamente a democracia representativa e a liberdade. Liberdade? Ponto de interrogação. Será que hoje podemos falar de liberdade na sua verdadeira essência? Hoje, somos governados por pessoas que baseiam a sua ação num total desrespeito pela Constituição, orgulhantes de desregulamentar e deturpar completamente as leis laborais, parecendo existir um orgulho fanático pela promoção da pobreza e da extrema pobreza, onde o medo impera, quer para os trabalhadores do setor privado, quer para os trabalhadores do setor público. Hoje, a ideologia é tirar aos pobres e aos trabalhadores pobres para dar aos ricos e às grandes empresas, como se estas pudessem existir sem os trabalhadores. Chegamos ao cúmulo de facilitar a vinda de pessoas sem qualquer controlo, chamando o investimento à compra de imóveis de luxo, ao mesmo tempo que a pobreza infantil aumenta e expulsamos a geração mais qualificada de sempre. Assistimos também à grande satisfação com que este Governo anuncia a criação de um novo modelo de inovação social, ou seja, o retorno à sopa dos pobres, agora designadas cantinas sociais.
Isabel Fernandes, do Partido Social Democrata, fechou o período de intervenções dedicado aos eleitos da Assembleia Municipal. A eleita quis recordar a fundação do PPD, nomeadamente a intervenção de Francisco Sá Carneiro na democracia em Portugal.
E, volvidos todos estes anos, é sempre pertinente e até necessário
não só evocar e recordar este acontecimento, como também fazer uma seleção sobre o projetamento que o país, através dos seus cidadãos, soube colher e aplicar dos ideais proclamados na Revolução. Se é certo que durante várias décadas permanecemos num isolamento, essencialmente ideológico, mas por vezes também estratégico, de Portugal no mundo, a Revolução levada a efeito em 25 de abril de 1974 foi um grito de liberdade nas mais variadas vertentes que este conceito pode ter. Liberdade individual e de cidadania, como a liberdade de expressão e o nivelamento de oportunidades, assim como a abertura ao exterior, em termos económicos e, sobretudo, também em termos culturais. Ao percurso feito desde então, e já muito antes disso, associa-se a própria história do PSD, também ele nascido a partir dos ideais de liberdade e de justiça social. Já em junho de 1971, o fundador do então PPD, Francisco Sá Carneiro, formara em pleno antigo regime a chamada ala liberal, defendendo como essencial a liberdade e a dignidade da pessoa humana. Referia então: ser liberal significa hoje, para mim, crer que jamais os direitos da pessoa humana podem ser subordinados aos da sociedade, que constitui para o homem um meio de realização pessoal. Isto numa clara afronta a qualquer ideal de totalitarismo. Ocorre então aqui o nascimento ideológico do PSD.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara do Tomar, também usou a palavra, sublinhando que 25 de Abril quer dizer uma sociedade mais justa e fraterna. A autarca abordou a autonomia do poder local, que catalogou como uma das maiores conquistas.
Celebramos hoje, dia 25 de Abril, a instauração de um regime democrático e livre, que em termos históricos ainda está a dar os primeiros passos, mas que é sinónimo de uma sociedade que se quer mais justa e mais fraterna. Faz igualmente, hoje, 40 anos, que multidões encheram as urnas de voto, acreditando que a mudança pode ser realizada através do voto naquelas que foram as primeiras eleições livres e democráticas. Não devemos, pois, deixar de acreditar no voto e no seu poder. Portugal mudou em muitos aspectos, sendo a autonomia do poder local uma das mais importantes conquistas da Revolução de Abril, passando a existir maior proximidade com os cidadãos. No entanto, 41 anos depois, importa fazer uma reflexão quanto à autonomia do poder local. De facto, sucessivas alterações legislativas no que se refere ao nível de financiamento das autarquias e à sua capacidade de gestão são suscetíveis e violadoras da autonomia local e revelam-se suscetíveis de colocar em causa o serviço que é prestado às populações. A tendência centralista, alegadamente justificada pela crise económico-financeira, foi agravada nos últimos anos. Tal razão, com a invocação de razões de Estado, associada a restrições e condicionantes económico-financeiras, desconsiderou o poder local.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Abrantes já tem marcado o diário e o Welcome Center. A inauguração foi feita neste sábado, com toda a pompa e circunstância, naquela que é uma obra importante e fundamental para a população. Maria do Sá Albuquerque, presidente da autarquia, recordou o imbróglio com que se deparou na altura em que a ASAI fechou as antigas instalações.
Como todos sabem, a comunidade sabe, o nosso antigo mercado já há muitos anos que oferecia grandes debilidades. Mas naquela altura, e talvez por ser início de mandato, houve uma denúncia e imediatamente este problema nos caiu no colo. E tínhamos que fazer qualquer coisa, não podíamos ficar indiferentes, até porque não eram muitos os vendedores, mas eram os suficientes, nem que fossem apenas um ou dois, nós tínhamos a responsabilidade de criar condições para que pudessem continuar a trabalhar. Sendo certo que muitos deles, para não dizer a totalidade, utilizavam e utilizam este meio para subsistir e a sua economia familiar é daí que advém. E, portanto, tivemos que pôr as mãos na massa e encontrar uma solução. Mas quero-vos dizer que, na altura, não nos detivemos, não tivemos medo. Eu própria estive em risco de ir para a cadeia. porque fui notificada 2 ou 3 dias depois, porque tive a ousadia de manter o mercado a funcionar para permitir que os comerciantes escoassem aquilo que tinham para vender. E passado 2 dias, uma nova denúncia, tivemos de novo a ASAI a encerrar compulsivamente o mercado e a notificar-me para poder defender-me naquilo que estava a fazer, infringindo a própria lei. Mas, mais uma vez, não tivemos medo e quisemos continuar. Imediatamente criámos condições para que os vendedores pudessem continuar esta sua atividade.
Já está a funcionar há algum tempo na sede da Junta de Freguesia das Olalhas a prestação de serviços de correios. Esta era, há muito, uma das principais lacunas sentidas pela população que tinha de se deslocar a Tomar para efetuar um simples registro de uma encomenda ou entregar o seu IRS. Este problema foi, entretanto, resolvido pela Junta, que nos últimos meses negociou com os CTT a prestação destes serviços na sede da Freguesia. Como disse à ERT, Jorge Rosa, o presidente de Olalhas.
Uma mais-valia para a freguesia e para a população, porque as pessoas tinham dificuldade tanto de ir aos correios ou deslocar-se a ir a qualquer lado. Depois foi efetuar pagamentos de água, luz, IRS, etc. E o serviço estamos a prestar atualmente aqui na Junta, que é muito mais cómodo do que as pessoas estarem a deslocar a Tomar, a Serra ou a Freire de Zezer para efetuar esse pagamento. Parece que não. Foi muito vantajoso para a população. Não foi fácil. Tive alguns contactos com os CTTs, depois através de e-mail, mais outros processos formais, etc. E consegui. Fizemos o protocolo por 6 meses. Tentamos renovar, seja resistos, seja aquilo que for, ou encomendas, fica mais cómodo para as pessoas estarem aqui, virem levantar os seus resistos. Normalmente a preocupação das pessoas tem que ir a Tomar para efetuar o pagamento, tanto da água como da luz. Já sabe que as pessoas idosas não querem por pagamento por banco, porque têm sempre aquela dificuldade de fazer. E então gostam de ir e pagar. E então, nesse aspecto, já não precisam se deslocar a Tomar, nem a Freira para efetuar esse pagamento. É o TPA, não dá para levantar dinheiro, mas dá para efetuar tudo a partir do momento que tenho a referência, dá para efetuar o pagamento. Anteriormente tínhamos o horário, que era das 9 à 1, depois estávamos encerrados da parte da tarde com o serviço de secretaria, e alterámos o horário ao público. Antes ficou das 9 à 1, a hora para o almoço, da 1 às 2, e depois inicia das 2 às 5 da tarde. Temos sempre abertos ao público, exceto à sexta-feira. Agora temos mantido algumas fechadas, porque, com esta situação dos tabuleiros, etc., porque é preciso buscar papel e tal, para funcionar também este lugar e preparar alguma documentação também necessária, porque diz que durante a semana não há grande espaço de manobra.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Em 2006 foi publicado o romance de José Rodrigues dos Santos, A Fórmula de Deus, que prometia fazer a prova científica da existência de Deus. Nessa altura, o Fatias de Cá tinha em cena a versão teatral do romance de Humberto Eco, O Nome da Rosa, que termina com o perturbador diálogo entre o frade Guilherme Baskerville e o seu novo sócio, onde é assumida a insegurança em relação à existência de Deus. Guilherme diz: para acreditar na verdade, eu tenho de supor que há leis universais. E, no entanto, não posso falar delas, porque o simples conceito de que existem leis universais implicaria que Deus fosse prisioneiro delas, enquanto Deus é coisa tão absolutamente livre que, se quisesse, e com um só gesto da sua vontade, o mundo seria de outra maneira. A isto, no Viçoado, perguntava: mas como pode existir um ser necessário totalmente deciso de possível? Afirmar a absoluta omnipotência de Deus e a sua absoluta disponibilidade a respeito das suas próprias escolhas não equivale a demonstrar que Deus não existe? Ao que Guilherme concluía: talvez seja assim, mas por isso vejo quão insegura estou da verdade, mesmo se creio nela. Quando li A Fórmula de Deus, fiquei convencido que a sua versão teatral podia ser como que a segunda parte de O Nome da Rosa, onde as dúvidas existenciais se poderiam apor dúvidas científicas, como seja: existe ou não inteligência e intenção na criação do universo? A forma, Deus propõe uma prova científica da existência de Deus a partir de uma pista dada por Einstein. O que realmente me interessa é saber se Deus poderia ter feito o mundo de uma maneira diferente. Circunstâncias várias impediram que a segunda parte, O Nome da Rosa, fosse apresentada em 2007. E eis que, graças a uma parceria com a Universidade de Coimbra, que comemora os seus 725 anos de existência, a forma de Deus vê a luz do dia em 2015, aos domingos, pelas 15h15, no Colégio de Jesus, reservas@fatiascap.net. Circunstâncias várias andam a impedir que a primeira parte, quer dizer, O Nome da Rosa, consiga estar atualmente em cena. Como diz o outro, não se pode ter tudo.
R. Informação na hora certa, diária e atualizada.
Última nota para lhe dizer que o Conselho de Tomar está sob aviso amarelo devido ao mau tempo que está previsto para as próximas horas. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera aponta para aguaceiros fortes com possibilidade de trovoadas, cenário que deverá ser mais intenso neste período da tarde. 13 distritos do continente estão sob aviso amarelo. As condições têm tendência a melhorar com a chegada de domingo, mas mesmo assim é esperada chuva. Repetem-se nesta altura os conselhos para quem vai ao volante. Muita atenção à possível formação de lençóis de água. Torna-se necessário circular a velocidade especialmente moderada e com as luzes de cruzamento médios ligadas. Refira-se que estas previsões atmosféricas impedem a realização do Doce Passeio Doce na zona ribeirinha de Tomar. Isto à exceção dos espetáculos musicais que, por serem dentro do cineteatro, irão decorrer-se na mesma. Ficam assim aqui alterações ao programa que estava definido para este dia 25 de abril, nomeadamente à impossibilidade de se realizar esta mostra Doce Passeio Doce devido às previsões atmosféricas. E assim finalizamos esta edição. Tenha a continuação de um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.